Nós temos a cidade de Ariquemes, que não tem condições de ligar nem sem caviar, ampliar, porque não foi feito os investimentos. Nós temos a cidade de Ji-Paraná, que também não é diferente. Nós temos os recursos da CCC para linha de transmissão, faz 2 anos agora, no mês de março, e até agora a Eletrobras ainda não fez sequer o projeto para construir essas obras, quando a Eletrobras, na verdade, o povo brasileiro, pelo seu fundo CCC, devolve 110% para a concessionária para fazer linha de transmissão. O que o senador Jorge Viana falava agora é o que está vivendo também o estado do Amazonas, está tendo apagões constantes. Eu tenho a posição de gestão, igual funciona o Banco do Brasil, igual funciona a Caixa Econômica, de resultados. E nós temos hoje um sistema na Eletrobras que nós temos super diretores, nós temos super presidente. E hoje eles estão despachando mais via aérea, eles estão mais dentro de um avião do que dentro dos seus estados. Por mais boa vontade que tem o presidente dessas 6 empresas deficitárias, ele não consegue dar conta de resolver os 6 problemas ao mesmo tempo. Além disso, senhor ministro, nós temos em cada estado diretorias, são diretorias conjuntas, mas que trabalham separada. E cada diretor se direciona ao seu diretor. O que nós precisávamos nesses estados? É Rondônia, é Acre, Amazonas. O que nós precisávamos? Que tenhamos uma gestão de resultado no estado. De que maneira? Alguém, e eu não quero aqui tirar a hierarquia da Eletrobras, não quero aqui tirar a programação do que é traçado pelo senhor e pela Eletrobras, mas da maneira que está lá hoje, da maneira que está hoje no meu estado de Rondônia, infelizmente é triste. É triste não porque não tem dinheiro, tem. É triste porque não tem energia? Não. É porque não acontece na ponta. Porque por mais que os diretores tenham boa vontade, eu não conheço, eu sou empresário, bem sucedido, fui governador e fui o estado que mais aumentou a arrecadação em termos de ICMS nível nacional, enquanto o Brasil crescia 5, 6%, o estado de Rondônia crescia 18% ao ano, 18% ao ano, mas não tem ser humano que consegue ao mesmo tempo cuidar 6 empresas, entendeu? E estar no ar ao mesmo tempo nas 6 empresas. Então é esse problema, esse defeito que tem, esse problema que tem, por isso que nós temos várias dificuldades na região amazônica. E quando a gente chega aqui para gritar, muitas vezes chega tarde. Eu, como disse para Vossa Excelência, eu sou senador do Brasil, eu gostaria de resolver o problema de todos os outros estados, mas eu tenho que primeiro cuidar do meu, por mais que nós fizemos lei para o Brasil inteiro. Isso é um passo. Agora, o presidente que responde pelas 6 empresas, o Marcos Madureira, está com boa vontade, está com boa garra, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos que eles delegam mais poderes e cobram mais resultado, independente de quem estiver na área. E quem não der no couro, tem que botar para andar, porque sob pena da sociedade ficar no escuro. Outro fato também, só para concluir aí, para já encerrar, é que nós vimos já vários leilões de energia, e o senhor falou de energia eólica, o senhor falou de energia nuclear, ampliação, energia hídrica, que temos que aproveitar os potenciais. Nós temos o grande empreendimento, que você tem um custo menor por megawatts hora, e o senhor tem da PCH, que é a área que eu mais domino. A área da PCH, o custo do megawatts hora, ele é o dobro do que uma grande usina. Então, nós precisávamos ter um leilão ou algo parecido que viesse, porque hoje o que está acontecendo que eu percebi com os produtores de PCH? Eles começaram a diminuir as suas ações. Nós temos muitos projetos de PCH pronto e está todo mundo recuando, porque o valor da obra com o financiamento não se paga metade da prestação. Se tiver um empreendimento que custar 100 milhões, a pessoa vai financiar 80, entendeu? Esses 80, o que a PCH fatura não paga nem sequer a prestação de empréstimo. Paga no máximo a metade. Eu pego como exemplo já vivido, então, por isso que uma das sugestões que eu daria, para que nós não parássemos com as pequenas PCH, que tivesse algum leilão à parte, para que esses empreendimentos pudessem, entendeu, ser aproveitados, uma vez que tem o Paraná, que tem um potencial extraordinário e ficou adormecido muitos anos. Vários estados da federação ficou... Tem muitos PCH sendo feito, concordo com o senhor. Mas tem muitos que o pessoal está repensando por causa dessa diferença de não, porque o custo maior... Porque o empreendimento, você fazer uma usina de 5 mega ou você fazer ela de 20, a diferença é pequena, entendeu? Do valor. Mas muitas vezes você não consegue porque não tem água ou não tem queda. Então é só isso que eu queria deixar para o senhor aí, para fortalecer o debate.
Muito obrigado, senador Ivo Cassol. Passa a palavra ao ministro Edson Lobão.
Senhor presidente, senhores senadores, eu tenho tratado desse assunto com o senador Ivo Cassol na intimidade do gabinete ministerial, Sua Excelência e o senador Valdir Raup, sobre a questão de fornecimento de energia elétrica e sua distribuição no estado de Rondônia. Mas agora o assunto é tratado publicamente, não constitui nenhum segredo. Mas as colocações do senador Ivo Cassol conduzem-me a fazer um ligeiro histórico do que tem acontecido não apenas em Rondônia, mas em outros estados, das chamadas empresas federalizadas. Como você sabe, o modelo brasileiro de energia elétrica contempla a realização de leilões para concessões. E o estado de Rondônia, lá atrás, tornou-se, como outros, concessionário da distribuição de energia elétrica, o governo do estado. O que aconteceu com a Companhia do Estado de Rondônia, e não foi apenas lá, foi em outros estados também. As companhias foram definhando e se desviando e chegaram a um ponto caótico do fornecimento de energia. Chegaram a tal ponto que o governo federal teve que intervir nestas companhias e passar a geri-las. A situação era de tal natureza que, por mais que o governo federal tivesse feito e fez, não conseguiu resolver a situação de todas e colocá-las numa posição de excelência como existe em alguns outros estados. Criou-se uma diretoria na Eletrobras, a diretoria a qual se refere o senador Ivo Cassol, que cuida destas federalizadas. Alguns procedimentos são contestados por senadores e até por deputados dos diversos estados, dos 6 estados, onde operam estas chamadas federalizadas, entendendo líderes políticos que a gestão deveria estar circunscrita ao estado e não uma gestão centralizada, como existe hoje no Rio de Janeiro, na Eletrobras. Se nós compararmos a situação de hoje dessas empresas com a situação de ontem, verificaremos com facilidade que a situação de hoje, embora não sendo a ideal, é infinitamente melhor do que ela no passado. E nós estamos caminhando celeramente para resolver essa questão, ampliando a gestão estadual, que teve que ser adstrita à centralização do Rio de Janeiro, para que a administração pudesse ser colocada em ordem, porque ela se encontrava em desordem, e estamos caminhando a passos largos para resolver todo o problema. Quando o senador se refere à capacidade do estado de Rondônia de produzir energia, ele tem toda a razão. Nós estamos com o Rio Madeira, 2 grandes hidrelétricas em fase de conclusão, e que vão despejar energia farta e de boa qualidade no próprio estado de Rondônia daqui a pouco, ainda este ano ou no começo do próximo ano. Portanto, aqueles problemas que havia, e eles de fato havia no estado de Rondônia, desaparecerão celeremente, com a presença seja da energia farta e forte e firme, seja com uma administração que ao longo do tempo vai melhorando e que era caótica no passado. Então, no estado do Amazonas, que Sua Excelência, embora sendo de Rondônia, mencionou, somente o ano passado nós instalamos em Manaus 9 subestações de custo elevadíssimo, ampliamos mais 3 e estamos investindo este ano mais 1 bilhão e 200 milhões de reais, o governo federal, no estado do Amazonas, para procurar também resolver uma situação que era difícil e ainda é no estado do Amazonas. O que quero com isto dizer é que o governo federal está permanentemente atento às suas responsabilidades e, com elas, tocará estas federalizadas ao ponto de resolver as situações críticas que no passado havia mais intensamente e que agora estão sendo resolvidas paulatinamente.
Muito obrigado, ministro Edson Lobão. Não havendo mais nenhum senador inscrito, eu quero agradecer, ministro Edson Lobão, a presença de Vossa Excelência nessa casa, a atenção de Vossa Excelência com a Comissão de Meio Ambiente, não poderia ser diferente, como senador que Vossa Excelência é, muito, e que tem um respeito e um apreço muito grande dessa casa. Agradeço pelas...
Também resolver uma situação que era difícil e ainda é no estado do Amazonas. O que quero com isto dizer é que o governo federal está permanentemente atento às suas responsabilidades e, com elas, tocará estas federalizadas ao ponto de resolver as situações críticas que no passado havia mais intensamente e que agora estão sendo resolvidas paulatinamente.
Muito obrigado, ministro Edson Lobão. Não havendo mais nenhum senador inscrito, eu quero agradecer, ministro Edson Lobão, a presença de Vossa Excelência nessa casa, a atenção de Vossa Excelência com a Comissão de Meio Ambiente, não poderia ser diferente, como senador que Vossa Excelência é, muito, e que tem um respeito e um apreço muito grande dessa casa. Agradeço pelas informações trazidas a essa comissão. Havia um interesse muito grande, há um interesse muito grande dessa comissão em acompanhar o Plano Nacional de Contingência para garantir que a exploração do petróleo do pré-sal possa se dar com o máximo de segurança, e temos convicção que essa é a decisão, é a determinação do governo federal. Mais uma vez, agradeço a presença de Vossa Excelência e declaro encerrada a audiência pública.